2 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT Kids, aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br e também assistindo ao vivo pelo facebook.com/radiodaelb e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de segunda-feira, dia 22 de março. Comigo, com a Elisa e com a Cíntia. Bom dia, meninas, diretamente de Canoas e eu aqui nos estúdios da Rádio CPT. Bom dia.
Uma conversa entre amigos para falar sobre crianças, sobre educação e sobre os dias que a gente tem vivido aí, né, de isolamento ainda, né? Mas que a gente toca a vida, que a gente faz as coisas e que a gente vai indo. Então, ó, beijo para todos, um bom dia, um bom programa para todos nós. Vai aí, Cíntia.
Bom dia, gente linda e maravilhosa, nossos ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. A gente vai falar de um tema um pouco pesado, mas necessário, não é? Mas vai ser um programa muito leve, muito tranquilo, porque temos uma pessoa muito especial aí, muito carinhosa, que com certeza vai conduzir da melhor forma. Um bom dia, uma abençoada semana e vamos lá! Começamos com tudo, gurias!
Super animada, apesar do tema um pouco pesado, como a Cíntia falou, né? Nosso programa é super animado, mas lembrar realmente é um tema necessário, muitas pessoas estão vendo, é o que a gente está vivendo nesse momento também, né, gurias? Em função aí da pandemia, muitas perdas, né? Muitas pessoas enfermas e tudo mais. E a gente também quer trazer isso, porque também envolve as crianças, né? Então a gente vai falar sobre o tema Preparando a Criança para o Luto, com a psicóloga Beatriz Barbier, diretamente de Cambará do Sul, lá na Serra Gaúcha, onde a gente já vai fazer essa saudação. Bom dia, Beatriz, bem-vinda à Rádio CPT.
Bom dia, colegas, amigas, é um prazer estar aí com vocês, que maravilha, sabe? Saudades mesmo de todas, assim, de poder ter essa conversa e feliz de poder participar desse momento com vocês aí, com certeza.
Que legal, que legal. Alegria toda nossa de receber você para trabalhar sobre esse assunto aqui com a gente, né? A Beatriz, que também é colaboradora do CP Terapia, né? O programa que a gente tem aqui na Rádio CPT. E convidar também a nossa audiência a participar com a gente, né? Tirar suas dúvidas, escrever seus comentários nos nossos canais de interação, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51-3332-2111. Participe aí com a gente para que a gente possa contribuir aí também com a nossa audiência, né? Trazendo informação para a nossa audiência. Lembrando também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. A Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Lembrando que nós temos também, né, lá da Editora Concórdia, a marca Criança Cristã, que tem muitos produtos, materiais aí para Páscoa, né? Até eu tava olhando lá atrás da Elisa, né? Tem lá o quadrinho com os ovinhos de Páscoa que conta a história, mas isso aí é tema para outro programa, né? Sim, né, Elisa?
Isso são os meus temas de aula, isso aqui é o meu ambiente de dar aula, gente, o ambiente de professor é assim, né, Cíntia? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, uma alegria tão grande para nós, para mim, para Cíntia, para todo mundo, estar com a Beatriz aqui como a psicóloga, né? Porque a Beatriz é a nossa amicíssima, assim, né, irmã do coração, e um programa atrás, aí até a Cíntia comentou, nós falamos sobre música, né, e foi falado que a Beatriz foi uma das grandes incentivadoras da Cíntia para ela cantar, né? E ela vive dizendo que não tem voz, e a gente diz, tu tem voz sim, né? Então é uma alegria muito grande estar com essa nossa amiga musicista e musicoterapeuta, e agora como psicóloga também, dando esse suporte para nós aí nesse momento que a gente anda vivendo aí, com os seus conhecimentos também, né? Nessa área de psicologia que acompanha ela há quantos anos também, né?
A Elisa falou muito, muito bem, viu? É verdade, hein, Bea? Aqui estão as minhas duas musas inspiradoras para a música, né? Elisa e Beatriz. A Beatriz me ensinou assim, ó, que eu vivia dizendo, eu quero tanto cantar, eu acho tão lindo, eu quero tanto cantar. E aí eu dizia, mas eu não sei, essa voz de taquara rachada não vai dar, gente. Nem Deus, que é todo poderoso e lindo, vai dizer assim, não, amiga, vai para a escolinha dominical que não vai rolar. E a Beatriz dizia para mim assim, ah, tu... Tu consegue, guria, tu consegue, vamos lá que tu consegue. E tanto a Beatriz quanto a Elisa, elas me ensinaram assim que não é só o dom. Óbvio, quem já nasceu como essas duas, com dom, show de bola. Mas a gente também pode aprender. E eu aprendi que eu consigo cantar ouvindo. Então, quando eu tô cantando com a Elisa, às vezes eu não consigo nem me ouvir, porque é tão bom as nós duas cantando, eu consigo chegar tão perto, assim, do que ela canta, que é muito legal, assim. E a Beatriz também foi uma pessoa que sempre me disse isso. Ouve e manda ver. Então, eu incentivo muito as pessoas. É, a música, ela é uma terapia incrível, principalmente no luto, né? Como é bom ouvir uma música nesse momento. Então, eu incentivo sim, agradeço muito essas duas pérolas maravilhosas aí de Deus, que com certeza me incentivaram muito, e graças a elas eu sou muito feliz cantando e louvando a Deus. Então, muito obrigada, ó. Beijo!
Ai, que lindo, que lindo.
Ô, Cíntia, olha que lindo que tu falou ali. Eu aprendi a cantar ouvindo. Tu canta, Cíntia, e isso tu e outras pessoas, a gente canta de vários modos. A gente canta com os olhos, a gente canta com as cordas vocais, a gente canta, encanta. E aí você falou uma frase muito bacana, cantar ouvindo. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem é conseguir ouvir. E aí quando você ouviu o outro, você te encontrou no outro. Olha que lindo, Cíntia, sabe? E assim, claro que a gente... Para Deus e para nós, a gente tem que sempre tentar alcançar o nosso melhor, né? Mas era muito bom também estar do teu lado cantando, sabe? Então, assim, o cantar, o estar junto, ele é muito além, né, Cíntia? É muito além. Você, teu esposo, teus filhos, né? Então, é muito bacana isso, né? E acho que fica a grande frase, assim, tu aprendeu a cantar ouvindo, Cíntia. Isso é uma das coisas, assim, olha só, tu encontrou o teu lugar na música, no canto e no outro, né? Então, é te encontrar no outro e o outro também te encontrar, né? E aí a gente forma o tudo.
Ai, que legal, que legal. Muito. Vocês já conhecem, né? A Beatriz, eu também conheço, aliás, a primeira vez que eu vi uma pessoa tocar harpa na minha vida foi a Beatriz, né? Porque quem conhece ela sabe que ela toca harpa. E depois teve aqui até no Revista PT Kids, né? Pastor Laércio, filho dele, de 9 anos, agora esqueci o nome do menino, também tocando harpa, porque realmente é lindo, e eu imagino que deve ser... Claro, para Beatriz é fácil, né? Não, não é difícil, mas para quem, né, vai aprender, vai se dedicar a isso, realmente, para iniciar, né? Deve ser porque é um instrumento grande, né, pesado e tudo mais, e tu tem que ter realmente habilidade para tocar aquilo ali, né? Então eu acho lindo, fora, né, o tom, né, que sai ali daquele instrumento, que realmente é maravilhoso. Mas a gente tem um costume, a Beatriz vai falar um pouquinho sobre isso também, né? A gente tem um costume aqui na Rádio CPT, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, para se apresentar, para quem não conhece a Beatriz, né, a gente pede para que você fale. Então, a gente, aliás, lhe convidou para falar sobre esse assunto, que foi o tema de conclusão, né, seu trabalho de conclusão, falando aí sobre preparar a criança para o luto, mas a gente pede para que você fale, então, onde é que você nasceu, né, a sua formação, seu envolvimento com a Igreja Luterana e tudo mais.
Ah, então, que legal mesmo. Eu sou luterana, nascida, filha de pastor. Tem mais pastores na nossa família, né? E por ser filha de pastor, a gente sempre morou numa situação, assim, física muito interessante. Casa pastoral, igreja, salão paroquial e cemitério, né? E até a gente brinca que os filhos de pastor que têm a minha idade, assim, conterrâneos com a minha idade, todos eles tocam música. Era meio que uma coisa natural, uma caminhada natural, né? E aí a gente tocou sempre muito em velórios, né, no cemitério, enterros, eu e todos os meus irmãos, né, nós tocávamos música. Bom, aí, isso é muito interessante lembrar aqui, me lembrei agora e preciso falar sobre isso. Uma das primeiras formações minhas, quando eu tinha lá 15 anos, foi uma das congregações lá de Santa Rosa, da linha 7 de setembro, pagou para eu ir e fazer diaconia em música em São Paulo. Eu já tenho uma certa idade, né? Então, já faz um certo tempo. E por 3 anos, eu fui junto com outras pessoas, mas essa congregação pagou para mim ter essa formação em diaconia e música, o que já foi abrindo outros caminhos, né? outros olhares, uma vivência muito, muito bacana no seminário que agora nós não temos mais em São Paulo, né? Seminário Luterano. E desde então, o meu pai, ele era tido como um pastor que tinha certas qualidades em resolver problemas. Ele era reconhecido nesse sentido. E por causa disso, a gente morou em muitos lugares, né? Mas eu sou nascida ali na região de Santa Rosa, na cidade de Tuporendi. E aí a gente andou por muitos lugares, né? Paraguai, Amazonas. E nessas idas de morar no Paraguai, eu aprendi essa harpa paraguaia, né? E como são as coisas que a vida e Deus vai nos dando, né? Na passagem por onde a gente vai passando, Deus vai nos dando presentes. Um desses grandes presentes foi a formação em música, a harpa, né? E vários outros grupos que a gente foi formando, aprendendo, né? Musicalmente falando. E aí, morando em Manaus, comecei a fazer a faculdade de psicologia. Não esperava também fazer essa faculdade de psicologia, como é a vida, né? Daí me formei no campus em Canoas, depois o pós em musicoterapia, porque eu sempre tenho essas duas partes comigo, psicologia e música, psicologia e música. Uma hora vai para lá, outra hora vai para lá, uma hora a gente encontra, né? Aí o pós em musicoterapia, atuei um tempo também assim. E eu tenho falado, até comentei agora com um outro amigo, um dos grandes projetos na minha vida é sim a formação, é sim a psicologia, é estar no ambiente religioso, mas é também a minha família, assim. É um dos grandes projetos da minha vida, a minha família, meu esposo, meus filhos, né? Então, nesse sentido, a gente acabou vindo morar agora em Cambará. E querendo ou não, aqui em Cambará, a gente acabou tendo uma outra vivência de igreja luterana. E aí, vocês falando assim, Beatriz musicista, harpista, musicoterapeuta, depois de um certo tempo, uma certa caminhada, tu começa a ver que a gente, num certo período da vida, a gente reinventa os sonhos. Isso não quer dizer enterrar alguns, é reinventá-los, né? Aos 15 anos eu queria ser o quê? O que que eu sou hoje, né? E quando a gente se permite reinventar, a gente também olha e acredita assim, é Deus quem conduz. Porque aqui em Cambará, todas essas coisas que entraram na mochilinha começam a fazer sentido, né? Aqui em Cambará, tu começa a ver as coisas de um modo diferente. Poderia não ser em Cambará, né? Mas falo de onde eu estou hoje, né? Então, a nossa vivência como IELB é totalmente diferenciada, né? E aqui pude novamente abrir um consultório, a primeira clínica de psicologia aqui em Cambará do Sul. Acabamos montando junto com outros colegas. Aí tive 2 anos de experiência na assistência social da prefeitura, coordenando o abrigo aqui também em Cambará do Sul, né? E é onde eu me encontro hoje, então, né? De novo, um projeto de família com meu esposo, que é o chefe Zico, né? O chefe Marcos Barbier, que falta só o Rodrigo e a Luana virem aqui conhecer, né?
Eu ia comentar isso
A
nesse programa.
Cíntia.
Disse, nossa, Cambará, eu não conheço ainda, né?
Eu não vou esquecer da imagem da Cíntia nesse grande tamanho dela, lavando uma panela desse tamanho.
É verdade. Eu fui lá e me senti assim na necessidade de ajudar aquele povo, né? Assim, o restaurante bombando, muita gente, né? E eu olhei assim, opa, eu não sou visita. Bora lá, garota. Fui pra cozinha. Como cozinhar não poderia fazer? Imagina eu tentando cozinhar para o chefe Barbier. Não, socorro, não tinha a menor condição. Então eu disse, deixa que a louça pelo menos eu lavo. Mas realmente, a Beatriz, ela falou muito bem dessa foto, porque a panela que eu estava lavando, eu podia entrar dentro e ninguém me achava mais, de tão grande que era. Mas enfim, eu ajudei.
Com certeza. Muito legal, muito legal. E olha só, gurias, tem vários recadinhos, já tem o pessoal participando aí com a gente, né? Recadinho chegando no Face, no YouTube. Vamos ler esses recadinhos, a gente continua aí, começar a bater esse papo falando sobre esse assunto de hoje, né? Preparando a criança para o luto. A Magali Schmidt tá aí com a gente, né? Querida, ela escreve: bom dia, meninas, início de semana com vocês. Beijão, é o recadinho da Magali. A Elisa Teskfeldman também está sempre ligadinha aí com a gente. Bom dia, Luana, Elisa e Cíntia. Ouvintes, fazendo 24 graus em Tramandaí, nublado. Abraços. Um grande beijo aí para a Elisa. A Magali Schmidt voltou, né? Escreveu: que bom ver a Beatriz participando do programa. Abração. É o recadinho da Magali. A Elisete Witt Stakowski também está com a gente. Bom dia, meninas. Em especial, querida Beatriz, nosso cupido. Grande abraço aqui de Santa Cruz do Sul. Ó, um recadinho da Elisete. Eu falei Elisabete, eu acho, né? Desculpa.
Elisete. Essas coisas que o Face vai nos mostrando e a gente vai acompanhando. Querida Elisete, um abraço.
Que legal aí fazer esses reencontros, né? O Juliano Kurtz e a Michelle Koenig também estão aqui com a gente. Bom dia, mulherada bonita. É o primo da prima?
Minha prima. Vou ter que fazer ela mudar esse nome, gente. É só ela que entra, o Juliano nunca entra. E fica o Juliano ali dizendo mulherada bonita. Mas podia ser ele também, né, gente? Mas é a Michelle, minha prima, linda de São Pedro do Sul. Beijo.
Olha só, a Neuda Schneider também está com a gente. Bom dia, no Espírito Santo, ótima semana para todas. Um grande beijo, obrigado pela companhia. A Beatriz Haas, a Frau Pastor de vocês aí, né? Bom dia, meninas, um abençoado programa. Está ligadinha aí com a gente, curtindo. Astrid Bender também tá ligadinha com a gente, abençoado programa, bom dia. As gurias estão respondendo ali também, a Cintia Elisa. A Ilse Wolf, vocês são umas pessoas abençoadas, amém, coraçõezinhos, coloca ela. Obrigada, e ela que é de Araricá também, tá sempre ligadinha com a gente. Ela coloca outro recadinho aqui também. Bom dia a todos aí da Rádio CPT, gente linda, amados no Senhor Jesus. Abraços, é o recadinho da Ilse Wolf. Também Francisco Paulo tá com a gente, de Ji-Paraná, Rondônia. A gente agradece o carinho da nossa audiência. E vamos começar, então, né, a bater esse papo, falar sobre preparando a criança para o luto. Afinal de contas, né, como a gente falou no início do programa, a gente está vivendo nesse momento em que, né, nem todas as pessoas, nem adultos, nem crianças estão preparadas para estar perdendo familiares próximos e tudo mais. E aí, eu te pergunto, Beatriz, assim, é importante preparar a criança para o luto, e a partir de que idade, como é que funciona isso?
Sabe, Luana, eu estava pensando, toda essa nossa conversa inicial que nós tivemos aqui entre amigos, entre comunidade, amigos que a gente não vê, isso já revela um pouco do que a gente pode pensar em relação ao luto infantil. Ele não pode ser algo além do nosso normal cotidiano. Claro que a perda, o luto, não é o que a gente espera, mas ele precisa ser contextualizado como nós estamos fazendo agora. Oi, bom dia, quem é você? Como é que você está? Quem é que está me ouvindo? Do mesmo modo também, quando aconteceu o luto com uma criança, a gente não muda o nosso modo de funcionamento, de pensar de uma hora para outra. A gente precisa continuar sendo reais. E principalmente assim, ó, quem eu sou, onde é que eu estou, qual é a minha cultura familiar, quais são as minhas crenças, mesmo quando a gente fala em crenças cristãs, né? O que que eu acredito, como é que eu penso, como é que eu estou me sentindo em relação a isso, né? Então, toda essa nossa abordagem inicial de bom dia, quem eu sou, quem tu é, quando que você participou da minha vida, se eu gostei ou não gostei, assim também o luto. Porque daí a gente consegue trazê-lo para a vida real. Porque em si só o luto já é uma dor muito grande, é um rompimento, né? Então, poder contextualizar dentro do... A gente até conversou um pouquinho antes, a Elisa, a Cíntia, a Luana, falando das suas experiências pessoais. E mesmo nós sendo só nós poucas, foram experiências pessoais, individuais e diferenciadas, né? Então, assim, o luto, ele precisa, num primeiro momento, ser contextualizado. Quem eu sou, quem é essa criança, quem é a pessoa que faleceu, qual é o vínculo, como é que nós funcionamos. Você não acorda no dia do luto sendo outra pessoa, você precisa ser quem você é, né? E a criança, ela tem uma leitura muito, muito rápida, muito singela e muito pura. Em relação aos seus queridos. Ela pode não entender o que está acontecendo, mas ela percebe que algo diferente está acontecendo. Então, ela precisa se sentir ouvida. E a gente precisa validar o que está acontecendo, né? Tanto da parte do adulto quanto da parte da criança, né? Então, nunca fugir do que nós somos. sabe? Mesmo que a gente esteja em intenso sofrimento, intensa tristeza, nunca fugir do que nós somos. Essa é a primeira situação que eu diria assim, né?
Que legal, que interessante.
Eu achei bem...
Posso?
Pode.
Sobre isso que a Beatriz estava falando, a gente vê também, a gente conversou bastante em outras épocas sobre frustração, né? A gente tem uma geração que talvez esteja mudando novamente, mas nós tínhamos uma geração de crianças que não tolerava a frustração, de pais que não permitiam que os seus filhos tivessem frustrações, né? Achando que aquela frustração iria traumatizá-lo, trazer problemas ou consequências, sendo que a gente vê que a frustração ela é importante para elaborar as perdas também, né? Porque no momento que eu não posso ter frustração nenhuma, que eu não posso ter um brinquedo que sumiu e a gente vai lá e repõe outro porque ele não vai poder sobreviver sem aquele brinquedo. Dando exemplos, né? Citando exemplos de perdas, que a criança chora, que a criança sofre, de perdas talvez materiais, né? Ou de coisas que a gente tem que dizer não para os filhos. Mas que esses nãos, esse choro, essa frustração pode elaborar as futuras perdas maiores que tu vai ter na vida adulta, provavelmente. Confere isso, Beatriz.
Sim, então assim, a gente tem o luto, com certeza, Elisa, essa questão da frustração, o Covid, a gente até pode denominar que estamos passando por uma geração Covid, né? As crianças com 2 anos de uma estrutura educacional diferente dentro da família, sem poder ir na pracinha, então é uma geração Covid, né? Onde você, até hoje de manhã, a gente viu uma filmagem de um jovem sozinho na praia que ia surfar e chegou a polícia e tirou a prancha de surf. Isso é um luto, sabe? Ele viu a praia, ele sempre fez isso e ele vai fazer e vem o poder público e diz, não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você não pode, você não está mais autorizado, né? Então, assim, essa geração Covid, eles tiveram que lidar com não ter aniversários, né? Não ter, não é só o luto da morte em si, a perda, né? Muitos vovôs, muitas vovós. Então, assim, mas a questão da frustração, Elisa, com certeza ela vem muito presente agora. E você vê também a mãe, os pais frustrados, né? Você vê uma sociedade frustrada, né? Então, é uma geração que precisa conviver com isso muito mais de perto agora, né? Outra questão... É assim, a criança ela vai viver o luto conforme o alcance dela de desenvolvimento cognitivo, emocional. Até os 3 anos, ela percebe como se... há uma ausência, sabe? Para onde não consegue ter a sensação ou o pensamento do abstrato. Houve uma ausência, uma falta, mas não entende. A qualquer momento vai voltar para onde foi, não existe esse, né? Depois dos 5 anos, entrou num sono, está num estado de sono, o que, que aconteceu, né? A percepção mesmo vai do abstrato e do irreversível começa a partir dos 10 anos, né? Aí tem a sensação de que não vai mais voltar. E isso tem uma outra questão muito importante que a gente precisa ver em relação ao luto infantil, é o tipo de vínculo que a criança tinha com o falecido. Isso é uma das coisas mais importantes de nós observarmos, né? Se era um vô, se era uma avó que ficava com a criança o tempo todo, você precisa estar do lado dessa criança, você precisa, como a Cíntia falou ali antes, disse que eu ressaltei aquela frase, precisamos ouvir. Muito mais do que eu procurar respostas ansiosamente para isso, não. É ouvir qual é a fantasia, qual é o sentimento, né? A criança pode apresentar sintomas de regressão, voltar a querer chupar dedo, voltar a querer dormir junto com o pai e a mãe. Então, assim, isso de saber ouvir, que tem a ver com a frustração, né, Elisa? Saber ouvir o outro, muito mais do que eu procurar respostas, sabe, mirabolantes ou histórias. Só esteja do lado da criança ouvindo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, sabe? Eu me lembro de uma criança que disse assim, eu fui no aniversário do meu avô e não chorei. E todos os primos chorando. E aí essa pessoa, essa criança se culpava, mas eu não chorei. Tudo bem, sabe? Tudo bem. O outro está chorando, o outro discursou no velório do vô, mas um não chorou. Isso não quer dizer que a dor não esteja, que a perda não esteja. Eu preciso entender onde está essa criança nessa relação, nesse sentimento, em relação às suas fantasias, né? Quais são as estruturas que ela tem, né, de desenvolvimento, onde é que ela se encontra. E como a gente fala de ser humano novamente, né, a grande questão é ouvir, sabe? Eu preciso ouvir o que ela está pensando, né? Por exemplo, se for um pai ou uma mãe, a perda de um pai ou uma mãe, a gente já tem o nosso próprio luto para lidar com isso, né? E você não nega isso para a criança. Você precisa ser real. Ó, tá doendo, eu não sei das respostas. Ah, então foi dormir, a mamãe foi dormir com o vovô. Se isso bastar, tudo bem, sabe? A gente não precisa nesse momento. Até porque com o luto você vai conviver a vida inteira. Ele não desaparece. Você ressignifica. Nunca mais você vai... Não se apaga um luto, a gente ressignifica. E o ressignificado desse luto vai de acordo à qualidade do vínculo. Quando eu falo qualidade, vou trocar a palavra, da intensidade do vínculo, sabe? Um vínculo que eu tive com a pessoa que eu perdi vai ser também o tamanho das minhas fantasias, da minha culpa, do que eu espero. Mas até em Caxias do Sul, agora eu tenho participado do... referente a essa formação em luto, a gente foi convidado a vivenciar grupos de enlutados. Um dos grupos que me impactou bastante assim, foi o grupo de pais enlutados. E aí eles começam falando, quando eles se apresentam para nós, da perda, da morte, da intensidade. E aquilo é tão forte que tu fica pensando, mas você está falando de novo sobre isso? Sim. Mas você está falando há 20 anos da morte do teu filho? Sim. E isso é bom? Sim. Como dá conta disso? Né? Como dá, quer dizer, é bom dentro daquele espaço programado, que aquele espaço é para isso, é para você falar da perda, né? Então, assim, o luto, a perda é para sempre. Né? A frustração, ela é para sempre. Eu preciso ressignificar isso, né? Onde é que eu vou colocar isso? Qual foi a importância, né? E falando de crianças, daí a gente pode ver, assim, era uma figura importante? Era uma figura que mantinha para mim? Pessoal, se eu falar demais, vocês vão interrompendo, tá?
Tá ótimo, não. Eu até quero fazer uma consideração depois, mas você está falando tão, de uma forma tão boa aí para a gente entender. Pode continuar.
Uma das coisas muito importantes, voltando de novo em relação à criança, né? Quem era essa pessoa que eu perdi? Essa pessoa, ela era responsável por me dar o alimento, me dar a segurança, por me conduzir na vida. Se eu perdi essa pessoa, como é que vai ser? Todos agora vão me abandonar? Ninguém vai cuidar de mim? Né? A gente tem a teoria do apego, que é um modo de ver a psicologia. A gente escolhe na vida uma figura especial de apego. Por isso que a gente fala tanto nas mães, né? Mas a gente elege uma figura de apego, né? E se a pessoa que eu perdi foi a minha figura de apego, eu perco toda a minha estrutura. Quem vinha provendo a minha segurança emocional e física, se foi eu me sinto abandonado, quem vai cuidar de mim? Eu vou ter que reconstruir isso, né? Então, isso, por isso, assim, ó, é tão bonito, sabe, a clínica com as crianças, porque é só ouvir, é só estar do lado, é só observar os sintomas, né? Se os sintomas forem evoluindo para outras, como alguma coisa de enurese noturna, não querer mais me envolver, ter contatos sociais, querer ficar mais quieto, aí sim. Aí a gente precisa procurar um especialista. Mas voltando ao que a Elisa falou, são etapas da vida as perdas, né? Se eu conseguir passar por essa perda e tiver alguém que consistentemente me ouça e me ajude, é aquela coisa, vou te dar a mão para passar por esse caminho. E se essa condução for altamente significativa, tudo bem. Mesmo com choro, com sintomas, mas se essa caminhada for uma caminhada de ressignificações, tudo bem. Mas se persistirem sintomas, aí a gente precisa procurar algum especialista, né, que possa, porque daí também precisa ouvir o adulto, né. Criança é muito bacana, porque você precisa ouvir a criança e o adulto.
Pois é, isso era um ponto que eu queria perguntar, né, eu deixei você falar, mas era uma questão, né, porque você falou aí, eu acho bem interessante sobre o processo de ressignificação, né, porque o luto, né, a perda vai ser para sempre, o luto vai existir. E aí eu me lembro, até a gente fez uma vez aqui numa revista CPT, uma entrevista falando sobre os processos do luto, né, que há os processos e tudo mais que a pessoa tem que passar e coisa e tal, mas como você falou, cada um absorve e reage de uma forma, né. E aí, o papel dos pais, né, ou quem tiver junto com essa criança. Porque para acontecer a ressignificação, deve ter uma aceitação, né? Se a pessoa não aceita a perda, dificilmente ela vai conseguir ressignificar isso. Como é que funciona isso na família, por exemplo, quando até a criança, para a criança, dependendo da idade, né, para ela não tem esse entendimento bem da perda, mas daqui a pouco os pais não aceitam. Né? Como é que vai funcionar isso dentro da família, que reflexo isso, impacto pode ter isso na vida da criança, como trabalhar isso com a família, enfim.
Isso é uma questão assim, a criança, ela percebe, né, na sua ingenuidade, nas suas crenças, nas suas fantasias, a criança percebe, né, a gente sabe muito bem que não tem como esconder algo de uma criança. Em se escondendo algo de alguma criança, a gente pode estar criando outras, proporcionando o surgimento de outras fantasias, né? Que podem até desvirtuarem essa caminhada, né? Mas, assim, uma perda, vamos supor que haja uma perda, que ocorra uma perda de alguém significativo à criança e a toda a família, né? Todos vão passar pelo luto, né? Todos vão reagir conforme a sua maturidade psíquica, conforme suas crenças. Quando eu falo crenças, eu volto a dizer, mesmo em relação a gente acreditar na ressurreição, de estarmos com Deus, com Jesus, isso tudo, isso também bate em nós individualmente, porque nós projetamos os nossos desejos, os nossos medos, né? Então, a nossa relação com Deus é muito individual, né? E, portanto, riquíssimo, né? Nesse sentido. Mas quando a gente vê a família em sofrimento e a criança no meio disso, bom, aí eu falei antes no início, como é que é a cultura do luto na família, né? De certo modo, por nós sermos participantes da igreja cristã, luterana, a gente sempre foi muito levado a participar desses momentos de velório, né? De morte, eu não percebo muito como um tabu, nós falamos muito sobre a morte, né? Nas famílias, com os avós, na escola dominical, né? Se fala muito a questão da morte, então é um assunto muito mais... Ele circula, isso não quer dizer que ameniza a dor, né? Mas ele circula entre nós.
Né? Inclusive, posso fazer um comentário, talvez é um assunto para um outro programa, talvez lá em setembro. A gente tem muitas músicas infantis usadas na nossa escolinha, né? E a gente tenta lidar muito bem, né, com essa questão da morte. A gente fala da morte e ressurreição de Jesus, né? E outras questões... que vai para o céu, tem tantas letras de música que fala de estar no céu com Jesus, vai ser tão bom. E eu, gente, ultimamente, não sei se é neuro da minha cabeça, tá? Mas eu ultimamente tenho me preocupado com as músicas que eu vou apresentar. Como a gente trabalha com um circuito muito grande de crianças, não só na igreja, mas nas escolas que nós trabalhamos, tanto eu quanto a Cíntia, eu tenho me preocupado com algumas letras de músicas que nós cantávamos quando era criança e que hoje em dia eu já deixo lá de lado. Porque fala de sofrimento vai acabar, dor vai acabar, e a gente tem aí situações também, né, no Setembro Amarelo, da questão do suicídio também, que a gente também tem que ter cuidado quanto a isso. É uma outra realidade que nós temos hoje, que nós não tínhamos quando era criança, né, dessa questão da morte. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas têm o medo, talvez, né, e a gente não quer, nem eu quero, mesmo que eu sei o que me espera, eu creio nisso, né, na vida eterna, né, a gente crê nisso, nós não queremos perder o convívio com os nossos entes queridos, né, seja os mais velhos, que a gente sabe que é o natural, né, da vida, muito menos com os mais novos, que é mais doloroso ainda perder pessoas mais novas, perder filhos, perder irmãos, né, então a gente não quer ter essa perda, e a gente também não quer sair desse mundo e deixar os nossos, né. Isso não significa que nós não cremos na vida eterna, né? Então, é essa parte aí que eu acho que às vezes a gente se confunde um pouco, né? De saber até que onde é o limite do medo, do pavor, né? Que isso não pode acontecer, e até que o momento, não. Se Deus quiser, assim vai ser, mas não é uma coisa que eu desejo no momento, não é uma coisa que eu vou me motivar aquilo, né? Então, só um comentário sobre isso. Eu vi que a Cíntia queria falar antes, né? Não sei se... Passa a palavra para a Cíntia, vamos ver, Cíntia, o que tu tem para nos dizer aí. Nós temos muitas coisas para dizer. Muitos alunos que interferem em aula chorando, né? Porque um parente está no hospital, porque faleceu, porque alguém da família, um vizinho, faleceu. E a gente tem que dar conta disso, muitas vezes, em 50 minutos ali, né, Cíntia? De falar e de acolher aquele aluno que traz para nós, professor de ensino religioso, a angústia dele, né? E a gente não pode menosprezar, mesmo que às vezes é uma pessoa que não é do convívio da criança, mas ela está sofrendo por aquilo, ela quer trazer para nós também aquilo ali, né? Então a gente acaba tendo que ter um preparo também para lidar de uma forma muito rápida e muito do flash mesmo ali, de acionar aqui, já falar alguma coisa adequada no momento. E isso aí gera um estresse emocional na gente também bem grande, né, Cíntia?
Sim, muito, né? Porque somos seres humanos, e enfim. Eu acho que primeiro eu queria falar dessa fala da Beatriz e que a Elisa complementou, assim, no sentido de que os ouvintes nossos, né, a maioria aí são cristãos, assim como nós, têm a sua fé, mas alguns dos nossos ouvintes, de repente, não profetizam dessa fé. E é interessante vocês saberem que a gente sofre sim, né? Que cristão sofre também a perda. É doloroso, a gente tem aqueles minutos ali de medo, de raiva, de dor, e aí a gente volta, né? Porque é normal, nós somos seres humanos. Às vezes a Elisa deve passar o que eu passo assim com alguns alunos que fazem perguntas no sentido de que acham que nós temos superpoderes porque a gente acredita em Jesus Salvador. E eu digo, não, quem tem esses superpoderes é Jesus Salvador. Nós não temos, nós temos a certeza de algo, né? Mas a gente sofre também. E uma coisa que eu estava pensando quando a Beatriz estava falando das diferenças das culturas, né, Beatriz? Eu lembro quando eu era criança, e a minha família não era uma família assim que tinha esse contato, digamos assim, muito positivo com a morte, dá para se dizer, né? Porque eles tinham muitos cuidados para falar e tal, e que a gente, quando era criança, morria alguém da família, as crianças não vão. Deixa as crianças com alguém e fica assistindo televisão, que isso não é para a idade delas. Eu fui criada assim quando criança, né? Eu cresci entendendo assim que não era para mim isso. Não é para as crianças. Não. E a importância que hoje a gente sabe de falar, de deixar as crianças se expressarem e de dizer o que estão sentindo. Não oprimir de jeito nenhum essas coisas nas crianças. Eu fui criada, né, 1800 e preto e branco, que eu sou velhinha, apesar da minha cutis tão bonitinha, eu sou bem velhinha, e eu era criada assim, e a minha primeira grande perda, e que impactou, e que foi exatamente o que a Beatriz falou das questões do luto em família, foi a perda do meu irmão. Eu tinha 16 anos, ele morreu com 6 anos, e foi muito complexo para mim, muito mesmo, porque, assim, a minha mãe perdeu um filho. O luto dela foi inexplicável. Ela entrou em depressão, foi muito complicado. O meu pai perdeu um filho. Foi complicado, teve questões, assim, do trabalho, enfim. E eu perdi um irmão, que era o irmão que eu desejei a minha vida inteira. Porque os meus primos todos tinham irmãos. Eu era a única, a que era a filha única. E aí, eu ganhei um irmão e, de repente, eu não tinha mais um irmão. Então, foi muito complicado, muito. Eu me lembro, assim, eu porque encontrei Deus, literalmente, porque Deus, naquele momento, agiu na minha vida e com 16 anos eu entendi que eu precisava de Deus, conheci o grupo de jovens da igreja, e, enfim, né, as providências divinas. Por conta disso, eu consegui passar por esse luto. Mas eu confesso para vocês, assim, que como a minha família não tinha essa estrutura de conversar, de ser atenta, cada um sofreu num canto da casa. E nós poderíamos ter sofrido todos juntos, ter vencido essas etapas todos juntos. Mas eu não culpo, não é uma culpa, imagina, isso é uma questão cultural, né, Beatriz? A gente tem muito dessas questões culturais, assim, né? Os nossos avós, coisas que falam, que nem... Não, 7 dias, minha família era assim, 7 dias tu não ouve rádio, não vê televisão, tu não faz nada. A gente tá de luto, perdemos uma pessoa, morreu e tal.
Exatamente.
Né? Não é, gente? Então são questões culturais. Só que às vezes, como é importante a gente rever certas situações, porque o sofrimento que nós passamos, cada um num canto da casa, não precisava ter passado, né? Mas eu tinha, né, 16 anos, né, entrando numa adolescência, enfim, oi.
Mas, oi, posso? Cíntia, eu acho assim, ó. Eram lutos diferentes, sabe, Cíntia? Vocês estavam em lutos totalmente diferentes. Como poder... Vai bem com o que a Luana perguntou. Como fazer com a família? Vocês acharam os lugares de vocês, sabe? O teu luto era diferente do luto da tua mãe, do teu pai, né? Então, vocês encontraram lugares diferentes para poder vencer. Vocês estavam juntos. E o mesmo luto com significações diferentes. Sobre o luto, eu queria muito falar assim, ó, e quanto ele é muito próximo, como tu foi relataste aí, Cíntia, um irmão. E aí você logo trouxe assim, eu pude viver por causa de Deus, né? Deus perdeu o seu filho morreu. Aí a gente começa a pensar, por que dessa forma? Por que que Deus nos ensinou através do luto e da morte algo para nós? É uma questão de a gente começar a ver. Deus ofereceu, Deus permitiu que o seu próprio filho, é um pai e um filho, é um pai e um filho, é um filho morrendo, um pai perdendo o seu filho. Por que que ele quis mostrar isso para nós, humanos? Né? E muitas vezes, Cíntia, uma outra situação, num luto, numa perda muito íntima, muito significativa, que a gente encontra experiências com Deus que só se passa vivendo por isso. Uma das minhas pacientes disse assim, eu entendi e eu vivi o Espírito Santo no velório do meu filho. Ela era cristã, ela confiava em Deus e ela sabia que existia a Trindade. Mas quando ela foi no velório do filho, ela diz, o Espírito Santo veio como eu nunca tinha sentido. Então, assim, existem experiências realmente que transcendem ao nosso humano normal, sabe? Quando a gente passa por um luto altamente significativo e você começa a ver a dimensão terrena diferente. Para onde foi o teu irmão? Por mais que a gente pense, foi para o céu, está com Deus, como assim? Uhum. Essa experiência, ela se torna diferenciada. E aí Deus nos deu essa experiência de passar e de ver ele perder o seu próprio filho. Quando eu me formei em musicoterapia, eu fico pensando por que que Deus me deu um caso muito, muito bacana. Eu morava numa cidade e daí chegou a mãe de uma menininha de uma outra cidade e disse assim, Beatriz, tu é cristã, eu preciso que tu cuide da minha filha. Eu disse, tá, o que que houve? Isso é recém-formada ali em musicoterapia. Quando a gente canta na igreja de que Deus perdeu o seu filho, ela se retira da igreja e não fica. Na época ela tinha uns 9 anos. E aí eu pensei, mas por quê? Se é o exemplo de amor mais bonito que Deus nos entregou. Como assim? Né? E daí toda vez que cantava, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados pendurados, né? A letra toda, e aí fala de Jesus entregando seu filho na cruz. E essa menina, que era filha única, não suportava ficar na igreja. Ela se retirava e ia chorar lá para fora e dizia, mas Deus deu seu único filho? Como assim Deus permitiu isso? algumas coisas batiam na vivência dela. Por isso que eu falo, mesmo a gente sendo cristão, eu nunca sofri ouvindo essa música, mas ela sofria ouvindo essa música. E a alta do processo músico-terápico nessa época foi nós conseguirmos cantar em família essa música.
Olha só.
Sabe isso? É, então, assim, o luto, ele é muito mais... eu achei muito bacana quando eu coloquei aqui nas mídias que eu teria o prazer de estar com vocês falando sobre isso. O pastor Daniel, ali da Cruz Petrópolis, disse assim, uma frase aqui de Lutero, eu até anotei, achei muito, muito bacana aqui. Deixa eu só pegar aqui. Lutero teria dito, na vida se fala da morte para na morte falar da vida. Né? Ser humano, nós, humanos, Deus, vida e morte, nós somos tudo uma coisa só. Não existe vida sem morte, não existe morte sem vida, né? A princípio, se Deus permitir, nós vamos para o céu em vida, se Deus vier antes da nossa morte. Mas a gente já viveu 2000 anos, né? Então, acho que nós vamos morrer. Eu não sei, né, o que Deus tem previsto, né? Mas eu, no meu imaginário, eu penso que eu primeiro tenho que morrer, né? Então, assim, nós estamos falando de uma coisa, de um tema pesado, sim, mas de alta responsabilidade e de muita vida na morte, muita vida, sabe? É contrastante, né?
É um Exato. Tema,
é.
Eu ia comentar uma coisa, né? As crianças, às vezes uma fala, uma escuta da criança sobre... Às vezes não faleceu, não morreu ninguém da família, ouviu os pais falando... pode desencadear o gatilho da criança começar a perguntar coisas sobre a morte, né? Porque eu só me interesso por algum assunto específico quando aquilo entra em voga na minha vida, surgiu de alguma forma. E aí surgem muitos questionamentos. E aí quando acontece um luto, ou quando acontece de a criança participar de alguma cerimônia, ou nem ir, né? Isso aí é muito peculiar de cada história de família, isso é importante. As lembranças, as histórias formam o que, que a família vai agir. Então, eu acredito que dizer assim, tem que levar... Não, isso foi na minha família. Tem que participar? Não, isso foi na minha família. Isso deu certo na minha família. Depende da história familiar de cada um para saber como que vai lidar com aquilo com a criança, né? Se eu vou lidar e vou falar chorando, não há problema. Eu sou ser humano, como a Cíntia mesmo falou. Se eu sei que o meu filho vai se abalar demais com aquilo pela idade e tudo mais, eu vou controlar, vou falar de outro jeito, porque eu conheço o meu filho. Eu Exato. Sei como que eu vou ajudar ele a superar aquilo, seja chorando comigo ou não, né? Apesar de eu saber que, trabalhar e lidar, só sentir o luto é importante, e cada um vai sentir de um jeito, Nossa. Né? Um vai chorar, outro vai rir. Eu já vi gente que contou que deu crise de riso, que não sabia o que fazer pelo estado nervoso que a pessoa ficou, e o julgamento dos outros às vezes é muito cruel com relação a isso, né? Mas lidou bem, ó, faz uma semana que aconteceu tal coisa, já tá... São as formas que cada um tá lidando com isso. E a Beatriz falou uma coisa muito importante, o luto permanece, né? E falar sobre o ente querido que se foi, que não está mais entre nós, seja que faz 5, seja que faz 10 anos, que faz 20 anos. E aí eu vejo no Facebook que tem muitas pessoas que estão participando e que perderam pessoas, né? E que são pessoas que estão presentes na família em pensamento. Até hoje, não sai. Perdeu um filho, nunca ele vai sair da presença. Perdeu um irmão, como a Cíntia falou, nunca vai sair. No momento que eu quiser negar a existência daquela pessoa, isso vai estar errado na minha visão, né? Dou exemplo também, né? As minhas filhas não conheceram meu pai. Né? Não conheceram meu pai, nem os meus sobrinhos, né? Não conheceram. Mas a presença, eles sempre desenharam, quando tem aqueles trabalhinhos de escola, eles desenharam o vô, porque sempre Sim. esteve presente. A minha mãe Sim. conversa até hoje com as meninas como que o vô era, como que o vô fazia. Uhum. Tem objetos na casa da minha. E a minha mãe é super bem resolvida Isso. com a morte do meu pai, viu, gente? Com a perda, quando ele ter ido e não tá mais hoje em dia com a gente, né? Desde o início, a gente foi muito bem resolvido, graças a Deus, não foi a gente, não foi eu como ser humano, a minha mãe como... Não, foi Deus que agiu ali, que, bom, vamos entender dessa forma, né? Mas até hoje tem objetos na casa da minha mãe que eram do meu pai, E as crianças gostam de brincar. É uma lupa, é um passarinho. E eles querem levar para casa. Às vezes eu digo, mãe, não. É aqui que está isso aqui. Você vai lá para minha casa, perdeu o encanto do objeto do vô que está aqui na casa da avó, né? Então tem coisas que ficam lá que todos eles brincaram. Todos eles tiveram graça daquilo ali e ficou na casa da minha mãe e continua lá.
Esse do objeto que você falou, Elisa, ele é sensacional, sabe? Sensacional. É, porque a gente vive num mundo, né, que a gente pensa assim, ah, eu tenho que fazer algo para não ser esquecido. Eu existo porque Deus me criou, eu, né, eu fui filho, eu fui pai, eu fui mãe, né? Então eu existo, eu tenho o amor de Deus, né? E os objetos que ficam, eles são muito importantes. Vamos pensar de novo na criança. E que bacana, teus filhos não conheceram o vô, né? Mas eles conhecem o vô. Como assim? Então tem algo transcendente aí, né? Ele não está presente fisicamente, mas tem algo que existiu e que existe, né? Então, é, tem gente que, ah, eu vou desfazer os objetos, vou colocar fora. Isso também é uma questão muito pessoal, né? Talvez a dor seja tão imensa que a pessoa não consiga se deparar, né? Uhum. Mas que bom que a gente tem esses objetos. Vamos pensar na criança. Não só fotos, coisas mesmo que representem a pessoa que partiu, né? Ou coisas da própria criança que podem não ser exatamente da pessoa que partiu, mas que representa a pessoa que partiu, né? Outra coisa também de levar ou não no velório, né, Cíntia? Talvez quando tu ouviste da tua família assim, não, isso não é para as crianças. Era uma regra e estava tudo bem, né? Ah, foi dito para mim que não é para mim. Você ouviu de alguém que você confiava, que era a tua base segura. E dizia assim, não vai que não é para ti. Ok, tu não ia. Hoje, talvez por outras experiências, tu pensa diferente em relação aos teus filhos. E você é a base segura para os teus filhos. E aí você diz, me dá a mão que nós vamos juntos, né? E, ou que nem a Elisa falou, a tua filha, né, que já tem mais certa idade, já tem pensamento abstrato, já entende mais o conceito de céu, de inferno, da vida, da vida pós-morte, né, que nós cremos. É, ela já vê diferente o velório, né? Ela vê são... Então, assim... Aquela velha história, aquela frase que a gente começou, é ouvir, primeira coisa, é ouvir onde está o outro. Mesmo que eu esteja perdida, sabe? Mesmo que eu esteja confusa, chateada, tudo bem, o outro também vai ouvir isso em mim. E se ele ouviu e é verdade, mesmo que eu diga, eu não sei o que te responder, eu estou muito chateada, eu estou confusa, isso é verdade? Então, isso é real. O outro poder me encontrar real do jeito que eu estou e eu também poder ouvir o outro do jeito que ele está.
Muito bom. A gente... Nossa, tema...
Eu preciso, antes, gurias, dizer uma coisa muito importante. Sempre apertado nesse nosso horário aí. Beatriz, tu, por favor, te prepara. Tá? Te prepara, porque é o seguinte, no meu enterro, tu tem que trocar a harpa. Ah. Eu queria te dizer isso. Eu não posso ir para a vida eterna sem a Beatriz estar tocando harpa para eu entrar nos céus. Então, assim, te prepara, tá? É, vai ter que viver 200 anos aí, já anota aí. Vai ter que viver 200 anos, porque, nossa, vai ser lindo, lindo, maravilhoso. Então já sabe, tá? Eu só queria te dizer isso antes de terminar o programa. Se prepara, uma música bem alegre.
E tem pergunta, gente, tem pergunta ali no Face. Tem várias perguntas, mas antes disso eu queria voltar só numa questão que a Beatriz falou sobre os objetos, né? A Elisa tinha falado dos objetos do pai, né? Do avô das meninas. E realmente, eu me lembro quando foi a minha primeira perda, assim, né? Minha bisavó faleceu, eu tinha 9 anos, eu não fui, né? Foi uma situação que a mãe perguntou pra mim, pros meus irmãos, se a gente queria ir e tudo mais, e a gente não quis e a gente não foi naquele velório. Mas quando ela faleceu, não me lembro lá quem reuniu todos os filhos, né? Meu avô tinha 14 irmãos. E para cada um pegar uma lembrança, né, da casa da minha avó e guardar. Isso eu achei bem legal. Minha mãe pegou e tudo, né? Também quando meus dois avós faleceram, eu também peguei, né? Minha avó me deu, as minhas duas avós me deram uma coisa dele. Mas aí eu pergunto, Beatriz, e aquelas pessoas, aqueles pais, por exemplo, que perderam um filho, tá? E mantêm um quarto arrumado dentro de casa, sabe? Como se, né? Essa é, quando você falou do objeto, né? Como lidar com a situação? Porque eu acho que isso aí, não sei se dificulta o processo de ressignificar, de aceitar e de não sei, qual é a sua opinião como psicóloga para essas pessoas?
Luana, nesse curso, nesse grupo que eu participei de pais enlutados, tem pais que têm o quarto até hoje montado, depois de 20 anos. Eu teve um relato de um pai que disse que o filho estava se formando em medicina e guarda até hoje o jaleco e todo o quarto. Luana, isso é muito pessoal. A gente daí tem que se guardar do julgamento. Eu não posso olhar para esse quarto, porque daí a sociedade que hoje diz que o luto tem que só valer 7 dias, que depois eu já tenho que voltar para o trabalho, mas não tem, o luto é atemporal, ele não tem como. Então, eu não posso olhar para uma mãe ou para uma família que mantém o quarto lá e julgá-los. Ah, vocês não estão vencendo o luto. Quem disse que não? A gente precisa fazer como a gente faz com as crianças, olhar os sintomas. Sabe? Como é que essa criança como é que essa pessoa, esse adulto está se adaptando na vida. Mas ela pode passar a vida inteira com aquele quarto montado. Enquanto que outros, assim que falece, já dá tudo. O que está certo? O que está errado? Não tem. Não tem como. É muito particular o significado das coisas. A gente precisa, vou voltar àquela frase que eu amei, a gente precisa ouvir onde que esse outro está. Esse outro pode passar com esse quarto a vida toda montado. De vez em quando ele entra, ele sente o cheiro. Sabe? Ele sente o cheiro. Ele tem as memórias todas. Ele entra, ele olha para isso, volta para a realidade e continua.
E aquilo pode ser o gatilho para a pessoa superar o dia após dia. Pode ser também, né? O gatilho para superar, pode ser, né?
Então, não tem uma resposta, sabe, Luana? Eu sempre diria assim, vamos observar os sintomas, né? Se essa pessoa consegue viver, né? Se ela não entrou em depressão, se ela consegue se adaptar, porque o luto ele é para sempre. Mas talvez esse quarto preencha esse vazio, sabe? Eu tenho, por exemplo, a minha mãe tem um armário montado com todas as roupas do pai. Ela, né? E eu olho para aquilo e é tão engraçado, porque eu fico pensando, mas isso diz respeito à minha mãe. Eu não posso entrar lá e dizer, mãe, vamos desfazer isso. E olha que ocupa um espaço tremendo fisicamente na vida, sabe? Mas não tem como a gente julgar, não tem como saber. Precisamos, sim, aprimorar o ouvir, o olhar, ver onde é que o outro está. Eu só queria dizer uma outra coisa, assim, Cíntia e todos vocês aí, minhas amigas, né, e meus amigos. Eu aprendi a acompanhar o luto através da música. Eu aprendi desde pequena a estar no luto tocando, né? E isso foi uma linguagem que Deus me permitiu estar. E talvez eu me esconda atrás disso também, sabe? Mas, sim, quando eu tenho, assim, perdas muito significativas, quando amigos se vão, eu vou com a harpa, sabe? E é uma experiência minha, porque até fisicamente eu fico atrás da estrutura da harpa. Ninguém sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, se eu estou chorando, se eu estou sorrindo, sabe? Mas eu penso em relação a isso duas coisas. Para mim é um prazer, porque eu acredito que a música é uma linguagem que Deus nos proporcionou e é uma linguagem que acessa lugares que o verbo não acessa, né? Então, assim, é uma, né? É uma linguagem. Eu gostaria muito, se for eu a pessoa a passar pela morte de um amigo, se Deus permitir que quiser que seja assim, que eu possa estar nesse velório com a música. É assim que eu aprendi a estar, sabe? Então, assim, até teve faleceu o esposo de uma professora muito importante na vida escolar dos nossos filhos. Eu desci, quando eu digo saí de Cambará, com a harpa. Cheguei lá, fui lá no altar e toquei, sabe? Então, eu só quero dizer com esse depoimento que sim, eu estarei, se for assim que Deus quiser, assim eu estarei, porque é assim que eu sei estar, né? Nós tivemos um dos últimos grandes perdas foi o Eldo Carnop, né? E, que era até da nossa congregação. Eu consigo estar com a música, né? É, e eu penso que isso é um presente também, sabe? Que eu digo assim, é uma homenagem a esse amigo. Eu estou aqui com o que eu tenho, né? Porque nessa hora, o verbo, eu vou dizer meus sentimentos, é só o que eu posso dizer, né? E eu posso tocar, né? Mas eu me lembro que nesse mesmo velório teve toda uma equipe que cuidou da casa, que fez a alimentação, que organizou a igreja, que viu os microfones, que abriu a igreja, que tem uma pessoa mais próxima, sentou do lado da nossa amiga Lodi, só ficou com ela, né? Então, assim, é você poder estar na dor com o que você tem ou com o que você pode. Assim também com a criança, sabe? Você pode estar com ele, com essa criança dentro do que você suporta ou com as ferramentas que você tem, sabe? Se a tua ferramenta é a música, usa. Se a ferramenta é a culinária, que o Marcos e o Otto fizeram a comida nesse... Isso eu sempre vi em filmes, mas eu vi na vida real acontecer, sabe? A família enlutada recebeu o alimento físico na mesa preparado. O que é isso, gente? Né? Então, assim, a gente também pode estar na perda do outro e que a gente participa também com as habilidades que Deus já foi nos dando durante a nossa vida. Né? Mesmo que seja sorrindo ou chorando, tocando, dançando, né? Por aí.
Os comentários aqui, e o nosso tempo tá estourado já, né? E tem uma pergunta aqui para Beatriz, eu vou ver os comentários mais interessantes para ler, tá? O Laércio Leitzk coloca que também já tocou muito em velório, a esposa da Elisa. A Karen Kuhnbecker também já esteve aqui com a gente no Revista PT Kids, né? Ela coloca assim, aqui em casa cada um enfrenta de um jeito, a ideia de não julgar é perfeita. E isso serve para tudo e todas as pessoas precisam aprender a julgar menos. É o comentário da Karen, como a Beatriz falou, né? Sobre essa questão de como cada um enfrenta aí o luto, né? Bem legal o comentário. Deixa eu ver o que mais aqui. Valério Carlsburg também está com a gente. Depois eu volto aqui no comentário do Luiz, porque faz relação à pergunta dele lá em cima. A Michelle Kenning também colocou aqui. Sentir esse luto de perder um irmão. É muito triste, mas o pior é ver os pais que perderam um filho se fazendo de fortes para te consolar. Só Deus para reagir. Que tem essa situação também, né? Os pais perdendo um filho, mas tem um outro ali, né? Que também tem que dar esse né? O conforto, o consolo também para o filho que ficou, né? E o Sivolf também está participando com a gente, ela coloca um comentário relacionado a isso também, Francisco Ebert. Vamos aqui para o comentário da Ilse. A minha neta tinha 4 anos quando o avô dela faleceu. Ela tem 7 aninhos agora. Ela sempre olha para o céu e diz, o vovô virou uma estrelinha, foi morar com Jesus. Tem crianças que é mais difícil entender, depende da explicação dos pais. Né? Isso eu acho bem interessante, que era uma coisa que eu ia perguntar também para a Beatriz, né? Se é certo a gente falar isso, né? Ah, virou uma estrelinha, né? Enfim, mas vou deixar ler mais uns comentários aqui, tá, Beatriz? A Michelle Kenning colocou outro recado aqui também, mesmo crendo na vida eterna, é muito doloroso a perda. Isso faz parte do amor pelo próximo. Obrigada aí pela participação. Valério Carlsburgo também está com a gente de Cerro Grande. Aqui a pergunta, ó, do... Antes disso, do Luiz Alberto Splitter. Bom dia, gurias. Minha filha, quando pequena, tinha 5 anos, foi levada no velório de seu avô. Ela entrou em crise e até hoje, com 38 anos, ela se trata desse trauma. É o comentário do Luiz Splitter. Depois ele colocou outro comentário mais aqui embaixo. Deixa eu ver. O trauma pode acontecer, não precisa ser visto aos olhos dos demais. Pode ter um trauma e ninguém saber, é o comentário do Luiz Splitter. Na verdade, é relacionada à pergunta do pastor Ronaldo Rassi para Beatriz. Beatriz, você como filha de pastor, que como criança esteve em vários sepultamentos, mesmo que não de familiares, em algum desses sepultamentos aconteceu alguma situação que poderia ter te deixado traumatizada? É a pergunta do pastor Ronaldo Rassi. E aí o Luiz fez esse comentário. Mas acho que, de repente, né, a Beatriz respondeu essa questão e esses comentários, né, das pessoas que, como a filha do Luiz, né, com 5 anos, teve no velório do avô e ainda hoje, né, se sente traumatizada por isso. Ainda tem comentário lá no YouTube também, a Raquel Schlemmer está aqui com a gente, bom dia meninas, prima da Elisa, Carlos Plummer, Letícia Schiller, também falando da importância desse tema, né? O Marcos Barbier também está aqui, é muito importante abordar o tema da morte, da perda, assim como abordamos os temas mais normais, como alimentação, higiene, estudo, segurança, etc. Comentário aí do Marcos Barbier. Jackson Von Millen também com a gente, muito bom. E a Raquel Hoffmann do Amaral, muito boa reflexão sobre o luto, cada dia mais presente no nosso dia a dia.
Então tá, acho que tem que ser mais sucinto, né? Primeiro, Luana, isso de virar estrelinha, sabe? Eu vou te responder assim, qual é a cultura? Eu, na minha vivência familiar, nunca ouvi isso, sabe? Mas eu já conheço outras pessoas que se sentem confortáveis. Se eu me sinto confortável, é a minha verdade, né? Então, se eu vou falar com todo amor e com todo carinho, virou estrelinha, ok, né? O bom é que a gente possa ser o mais real possível, sabe, que a gente possa falar a verdade mesmo. Mas se isso ficar confortável e, dependendo da idade da criança, resolveu, depois ela vai crescer e vai pensar, mas como assim, todo mundo que morre é estrela, né? Daí vem os pensamentos abstratos e tal, né? Então, eu vou te responder assim, qual é a tua crença, qual é a cultura, né? Uhum. E quais são também os teus medos? Daria conta de falar a verdade sobre a morte, uhum, né? Porque nós temos os nossos medos. Aí, falando em medos, né, a Elisa coloca assim, nós estamos muito bem resolvidos em relação ao falecimento do pai. Eu também tive o meu pai, né, perdi meu pai, e o velório foi dentro da capela da Igara, que uma cena que eu nunca vou esquecer. E aí eu fui fazer essa formação em luto, e eu cheguei para a coordenadora e disse, eu sou cristã, está tudo resolvido. Meu pai teve o melhor velório do mundo e eu tenho a certeza que o meu pai foi para o céu. E ela disse, tudo bem, deixa o curso acontecer, né? E aí, quando eu me vi no meio do curso, a gente precisa se dar por conta dos temas transversais a tudo isso, sabe? E quando eu vi, até isso, viu, Elisa, isso é uma questão muito interessante. Às vezes a gente tem assim, ó, por ser cristão tá tudo resolvido. Nem sempre, né? Nós temos muitas questões sobre a morte, muitas questões, né? E de repente eu me vi no meio do curso, voltando a caminhada do velório, da morte do meu pai, e também ressignificando, claro que eu fui provocada a ir mais a fundo, né? Então, eu aprendi como cristã, filha de pastor, com um dos velórios mais bonitos, se é que se pode se dizer assim, que eu recebi da minha congregação, né, em relação à perda do meu pai, mas como psicóloga cristã, eu preciso rever nas entrelinhas e também aprender outros significados sobre a morte. Mesmo ela sendo, do ponto de vista cristã, o acontecimento mais bonito em termos de amor, né? Mas passam muitos temas por isso, né? Aí do que o pastor Ronaldo Hassi disse assim, se eu tenho algum trauma em relação a ter... Eu passei 30 anos tocando em velórios, né? Isso como filha de pastor, né? Eu não me lembro, assim, eu não tenho traumas. Eu me lembro de enterros e perdas que eram mais significativas, assim, né? E eu acho que eu acabei desenvolvendo uma autodefesa de estar atrás da música, vendo aquele sofrimento todo acontecer, e eu sempre tive o espaço da música para estar. Então, pode ser uma fuga, né? Mas que bom que a gente tem espaços de fuga, né? Então, o meu espaço de fuga, a gente, como meu pai fazendo ali... os enterros, eles, nossa, nós tínhamos histórias assim, desde o Paraguai, histórias onde o pastor era quase que o prefeito da cidade, né? E então, assim, histórias muito intensas de velórios e enterros. E eu sempre, talvez Deus tenha me dado, sim, o espaço de segurança de estar nesse momento na música. Eu não tenho traumas, mas eu estou aprendendo a rever algumas coisas. né? Nossa, isso é engraçado, a gente fala e não tem como não reviver as coisas, né?
Ah, com certeza.
E não tem como, né? E eu acho que isso é o mais rico, assim, sabe, que a gente tem na vida, sabe? Se eu passei por muitos enterros, bom, é a minha trajetória, né? Eu preciso respeitar isso. O outro que não foi ainda em nenhum enterro, ou não perdeu alguém muito próximo, né? São as caminhadas individuais, né? Isso mexe muito.
Com certeza. Tem vários comentários aqui, o pessoal falando também, né? O Francisco Eber também é músico, né? Ele coloca, também toca. Minha forma de colocar ao lado dos enlutados é tocando e cantando hinos. Então, também acho que isso, né, Beatriz, pela sua trajetória, né? Deus nos usa também, né? Pra gente estar auxiliando, colocando os nossos dons e talentos e poder estar ajudando outras pessoas, né? Seja consolando, seja com a música, seja ouvindo, né? Seja dando uma palavra de apoio. E a gente sabe, né, a pessoa que recebe isso, ela sabe a diferença que faz na vida, né? Então, com certeza aí...
Só uma coisa, Luana. Eu só queria, pra encerrar assim, a gente tem que tomar também certo cuidado, assim. Ah, eu sou cristã, eu vou dar conta de qualquer perda, de qualquer luto, sabe? Mas foi Deus que permitiu que os especialistas acontecessem e surgissem. Uhum. Então, a gente não pode... eu vivi agora uma experiência em relação a isso com o nosso filho, e aí eu fui conversar com a instituição, e a instituição disse assim, não, mas os pastores estão cuidando. E aí eu fiquei com o coração apertado, né? E estamos orando por isso. Então, assim, ó, isso requer também maturidade cristã, sabe? Nós temos excelentes pastores estudados, preparados, pastores até que se diferenciam em relação às diferenças humanas, né, às necessidades humanas, mas, assim, não é só orando, sabe? Deus permitiu que nós tivéssemos ao nosso lado pessoas especialistas, uhum, onde a gente pode procurar apoio. Então, isso nós temos que ter um certo cuidado, assim, não, mas olha só, ela tinha uma fé inabalável, ela vai dar conta. Isso não é regra. Então, a gente, como cristão, também precisa cuidar muito disso, sabe? Muito. Do que diz respeito ao sofrimento. Mas como que ela entrou em depressão se ela sabe que o pai foi pro céu? Ou, eu não sei quem de vocês falou de um trauma de uma pessoa, acho que está nos comentários, né, que foi num velório e disso resultou um trauma para toda a vida. Eu não sei onde é que estava essa pessoa, eu não sei que significados teve. Então, isso é muito sério, é muito sério. Que bom que nós temos a nossa IELB se preparando, os nossos pastores, os nossos condutores se preparando. Isso. O nosso pastor, agora aqui de Bom Jesus, Fábio, recém-formado, está fazendo essa formação em luto, sabe? Para poder se preparar mais e estar mais conosco, né? Eu gostaria muito de ter um pastor que se eu precisasse entrar, eu até comentei, olha, pastor, na próxima nós vamos juntos nessa fala, né? Então, assim, poder nos preparar, mas não só colocar nessa conta, ah, se eu orar, vai estar tudo certo. Eu creio em Deus, então está tudo certo. Eu creio em Deus, sim. E o luto, ele também traz uma outra questão muito importante, que é, por vezes, um afastamento de Deus. Uhum. E, por vezes, um afastamento da igreja. Sabe? E esse afastamento, ele é um luto, e eu poder questionar Deus, as ações de Deus, ou a gente põe tudo na conta de Deus, né? Eu tenho um espaço dentro da igreja de poder questionar, mas esse é um Deus de amor? Mas por que que eu estou passando por isso? Sem, uhum, inclusive, das revoltas, sabe? Da não quero mais ir na igreja, meu filho não vai mais ir. E isso precisa de um cuidado mútuo grande, né? Nesse sentido, assim.
Com certeza, esse aí vai ser assunto numa próxima pauta aí pra nós, um próximo Revista CPT Kids, né? A gente com certeza vai querer que você participe aí com a gente, Beatriz, porque realmente o nosso tempo estourou, né? Foi muito bom, tem muita gente participando lá com a gente não vai conseguir ler todos os recados, mas eu coloquei, inclusive a gente tinha separado, né, um vídeo do CP Terapia, que eu tinha falado no início do programa, falando aí sobre o luto dos planos não realizados, também tem a ver um pouco com o programa de hoje, né? Claro, a Dani Von Miller, que é psicóloga também, a colaboradora do CP Terapia lá em Manaus, ela fala no âmbito geral, não é só de criança, né? É para todas as pessoas. Mas a gente não vai poder colocar aqui, então eu coloquei no link, na descrição lá, nos comentários do Face e do YouTube, para quem quiser assistir depois, né? Fica a dica aí também, conteúdo rico e edificante para ajudar as pessoas e também para as pessoas poderem compartilhar, né? Aliás, assim como toda a nossa programação, você pode estar ajudando também nesse sentido, compartilhando aí para alcançar mais pessoas. Da minha parte, Beatriz, muito obrigada aí pela tua participação e seja sempre bem-vindo à Rádio CPT, viu?
Muito obrigada. É muito bom estar entre irmãs e irmãos na fé, aqui das terras, dos campos de cima da terra, sabe? A gente acaba se sentindo um pouquinho isolado, né? E aí vem esses presentes na vida, assim. Muito obrigada, à disposição, porque precisar. Foi um grande prazer poder ter estado com vocês.
Que legal, que legal. Gurias!
Realmente foi maravilhoso e eu ainda brinquei antes. Ih, vai dar tempo para tudo isso, porque realmente a gente vai conversando e vem ideias, e os comentários bombaram ali, né? E como a gente vê que é importante falar sobre isso, né? A gente trouxe então esse assunto da criança, mas a criança está dentro de uma família que são de adultos, e são os adultos que estão ali ouvindo, vendo, para tentar se preparar também, para se preparar, para poder ajudar os nossos pequenos, né? Nessa parte aí do luto. Então, bah, muito obrigada, Beatriz. Bah, muito obrigada. Eu consigo para dizer, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e contigo principalmente.
Muito obrigada, Bea. Beijo no coração e obrigada aos nossos ouvintes. Quantas coisas vocês compartilharam com a gente assistindo. Recebi fotos aqui, o Arthur, meu vizinho lindo, maravilhoso aqui embaixo, assistindo no telão da
Olha,
televisão. Beijo,
que legal.
Arthur. Um beijo para todos vocês, uma semana abençoada e sigamos aí, né? Sabendo que a gente tem que ter a nossa fé, mas a gente também tem que ter uma mente sadia, né? Um coração fortalecido para a gente enfrentar essas peripécias que a vida anda nos colocando aí pela frente, né? Beatriz, obrigada, beijo, beijo no Zico!
Obrigada, gurias, mais uma vez. Obrigada, nossa querida audiência também, né? Sempre participando aí com a gente, interagindo. E lembrando, né, da nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda segunda-feira, 1 hora da tarde, nós temos, às 2 horas da tarde, nós temos o programa Homens de Fé, que hoje vai falar sobre o tema água regeneradora. Não perca, então, 2 horas da tarde aqui na Rádio CPT. E até amanhã, com revista, né? Às 10h30, eu, o pastor Evandro Bintin. Tchau, gurias!